pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado a quem gosta de viajar. Eu sou Clara Lee e ao meu lado está Luiz Tasso Neto. Oi, Neto.
Olá, Clara, olá, ouvintes, tudo bem? Muito prazer em voltar a apresentar o programa Pelos Quatro Cantos. Para onde a gente vai hoje?
Vamos visitar a terra de lavanda e a terra de neve da China.
Bom, a terra de neve eu entendi. Muitos lugares na China têm neve no inverno. Então, deve ficar bem pro norte do país, né? Lá faz muito frio nessa época do ano. Mas e a terra de lavanda da China? Onde é que fica?
A cidade de Yili, na região autônoma Uigur de Xinjiang, é conhecida como terra de lavanda da China.
Ah, em Xinjiang. Bom, não é à toa que eu não sei. Essa região é meio misteriosa para mim. Infelizmente, eu não tive a chance de visitar. Até queria. Mas para estrangeiros, a região é um pouco complicado, né? Enfim, sempre é bom saber informações novas de viagem.
Bom, como todo mundo sabe, a China é um país com vasto território, mas quão grande o país é, acho que não muitas pessoas têm um conhecimento específico. Em Xinjiang, há um provérbio chinês que diz: você não vai saber quão grande é a China sem conhecer Xinjiang, e não vai saber quão bonito é Xinjiang sem visitar Yili. Em Xinjiang, viajar 200 ou 300 quilômetros de um ponto turístico a outro é uma coisa bem normal.
Bom, quando se fala em lavanda, a gente pensa normalmente em Provence, na França, né? Que é a terra da lavanda mais conhecida no mundo.
É certo. Na realidade, Provence não é o único lugar que produz lavanda. Além de Yili, em Xinjiang, que a gente já mencionou, Hokkaido, no Japão, e a região de Cáucaso, na Rússia, são também terras produtoras de lavanda. Esses lugares são chamados de quatro maiores terras de lavanda do mundo.
Então, no programa de hoje, vamos visitar um deles, a região de Yili, em Xinjiang.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
A perfeita posição geográfica e condição climática fazem do Vale de Yili uma terra de lavanda. Uma hora de ônibus a partir da cidade de Guilia, nordeste de Xinjiang, o turista pode chegar a esse paraíso. Como Provence, na França, Yili tem também o clima continental, cuja condição é favorável para a lavanda. Yili tem 95% da área de plantação de lavanda na China. Podemos dizer que é muito difícil encontrar uma área tão grande e concentrada de lavanda fora de Yili.
Mas a plantação de lavanda não é apenas para as pessoas visitarem, né? O cultivo é matéria-prima de muitos produtos, como, por exemplo, óleo de lavanda, perfumes, bálsamo, etc.
Isso mesmo. A produção de óleo de lavanda é realmente uma indústria muito importante no local. A região produz e vende mais de 100 mil toneladas de óleo de lavanda todos os anos.
Ah, é um suporte econômico da região mesmo, né? O turismo é apenas um subproduto da plantação de lavanda. O melhor período para apreciar é entre julho e setembro. Nesses meses, a região de Yili é coberta por lavanda, com um aroma muito agradável. Ao olhar de longe, parece um enorme tapete roxo no terreno.
O local tem uma história de 40 anos na plantação de lavanda. A área total atinge 22 mil hectares e ainda vem aumentando. A plantação de lavanda não só impulsionou a economia local, mas também atraiu inúmeros turistas de todo o país.
Pois é, para os chineses é muito mais barato viajar a Yili do que ir à França para apreciar a paisagem. Eu sei que a lavanda é bem popular no mercado chinês. As mulheres gostam de comprar óleo de massagens, perfumes, enfim. Yili já tem algumas marcas de primeira categoria de produtos de lavanda na China.
A grande demanda no mercado estimula o desenvolvimento da indústria. Em 2003, os especialistas de lavanda começaram um projeto de melhoria de raça da planta. Eles colocaram sementes de lavanda na aeronave espacial para enviá-las ao espaço. Após 2 anos de pesquisa nessas sementes, os especialistas obtiveram uma nova geração de plantas com aroma ainda mais intenso e taxa de produção mais alta.
Em Yili, a maior fazenda de lavanda se chama Epari. que é um nome uigur, não é mesmo, Clara?
É, sim, e Bari significa moça perfumada.
Faz sentido.
Segundo a lenda local, a filha do dono desse terreno foi brincar na floresta e voltou com uma flor roxa e um aroma muito agradável. O aroma durou o dia inteiro. Assim, os habitantes locais começaram a chamar a moça de Ibari, a moça perfumada. A Ibari se tornou uma mulher bem bonita e inteligente e foi escolhida pelo imperador Qianlong como sua concubina imperial, conhecida como Xianfei, concubina perfumada.
Ah, então o lugar onde a criança foi devia estar cheio de lavanda, é isso?
Uhum.
Assim, os habitantes conheceram esse tipo de plantação.
Exatamente. Até tem uma marca de perfume com o nome Ibari.
Ah, interessante. Bom, se o nosso amigo ouvinte for visitar o local, pode comprar alguns Ibari para sua esposa ou namorada. Aqui. Acho que vai ser um presente bem interessante. Bom, após visitar a terra da lavanda, que tal irmos para um pequeno intervalo? Voltaremos com mais coisas interessantes. Até já!
O Creeper oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cree.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, rock, rádio online e vídeo.
Olá, ouvintes! Vocês estão acompanhando o programa Pelos Quatro Cantos. Depois de visitar a Terra da Lavanda, agora é hora do nosso segundo destino de hoje, a Terra de Neve.
O Parque da Terra de Neve, conhecido como Floresta Shangfeng, fica no distrito de Lianhai, cidade de Mudanjiang, província de Heilongjiang, bem no norte da China.
Na região norte da China faz muito frio no inverno. A temperatura pode cair até 30 graus negativos. Para quem vem dos trópicos, visitar essa região pode ser uma experiência bem diferente e legal.
A floresta Shangfeng é uma das regiões da China com maior precipitação de neve e, por esta razão, recebeu o apelido de Terra de Neve.
O lugar ocupa uma área de 500 hectares e está a 400 quilômetros da capital provincial Harbin. Por seus 1.200 metros de altitude, o lugar permanece coberto de neve entre outubro e abril.
Agora já é tempo adequado para visitar a região. O período de nevasca é longo e a qualidade de neve é muito boa. Sabe, a região é uma das bases nacionais de esqui da China.
Bom, faz sentido. As paisagens naturais e os cenários culturais se combinam de forma perfeita. A floresta Shuangfang é a terra natal de 100 famílias locais. De madrugada, a fumaça das cozinhas sai das chaminés e, ao anoitecer, uma luz brilha neste mundo branco.
Ah, é uma cena muito bonita. E eu só vi nos cartões postais. A neve que se acumula nos telhados das casas me parece creme. Dá vontade de dar uma mordida.
Pode até tentar, só que esse creme não é doce não, mas é bem gelado. Deve dar uma dor de cabeça na hora de morder. Dói os dentes, dói tudo. Bom, mas além de brincar com a neve, os visitantes não devem perder a cena magnificente do nascer do sol. A montanha Yangcao, que abraça a vila de Shuangfang, tem cerca de 1.000 metros de altura. Do mirante, no pico da montanha, se pode contemplar um fantástico nascer do sol. Ainda de madrugada, é possível subir a montanha caminhando, desde que não tenha problema em atolar até os joelhos na neve. É melhor mesmo, mais confortável, ir a bordo de um automotor.
Acho que a cena do nascer do sol deve ser inesquecível. A neve branca, o sol vermelho e os montes sobrepostos oferecem uma paisagem difícil de acreditar que seja real. É uma obra-prima da natureza.
É, realmente, parece muito bonito. Na realidade, conhecer a cultura local é também uma coisa bem interessante. Os habitantes mantêm o costume de pendurar lanternas vermelhas do lado de fora das casas. A cor vermelha é muito notável no ambiente de neve e dá uma sensação de felicidade às pessoas.
A melhor temporada para visitar a Terra de Neve é de dezembro a março. Se estiver ali durante o Festival da Primavera, o Ano Novo Chinês, aproveite a oportunidade para experimentar os costumes populares do Nordeste da China.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Bom, Clara, você pode dar algumas dicas aos ouvintes sobre como chegar ao local?
Os ouvintes podem ir de avião à cidade de Mudanjiang e percorrer de carro ou ônibus os 185 quilômetros até a Floresta Shangfeng numa viagem que dura 5 horas. Metrópoles como Beijing, Shanghai e Guangzhou têm voos diretos para Mudanjiang.
E tem hotel lá? Como é que é para ficar?
Mas muitos dos habitantes locais abrem as portas de suas casas para abrigar os turistas. Esse tipo de pousadinha é bastante atraente pela conveniência e baixas tarifas. A diária custa entre 20 e 30 yuans por pessoa.
Nossa, é muito barato mesmo. É como se fosse uma guest house, né? As pessoas recebem as outras pessoas nos quartos extras que tem em casa.
Parado. E a condição é boa, limpa e confortável.
Tá certo. Para quem visita a região, é melhor levar roupas bem quentes. A temperatura média em janeiro é de 18 graus abaixo de zero. É preciso levar roupas de frio, touca e luvas. É muito importante. Quando eu fui para Harbin, eu também comprei, sabe aqueles adesivos que você cola na roupa de baixo, que esquenta? Também ajuda bastante. Quando estiver ao ar livre, vista as luvas e não toque sem luvas diretamente em objetos metálicos. Senão você fica grudado, né? É verdade, é verdade. É muito frio. É aconselhável também usar óculos de sol para proteger os olhos da neve e da luminosidade, porque a neve reflete a luz do sol e fica um clarão muito grande. Então é bom ter um óculos de sol para ajudar.
E deve-se ter cuidado também para que aparelhos eletrônicos como celular e máquina fotográfica não sejam danificados pelo frio extremo.
É verdade. Quando a gente foi para Harbin, eu lembro que as câmeras fotográficas congelavam. Elas congela a lente, congela a bateria e para de funcionar. Aí você esquenta um pouquinho, ela volta a funcionar. Aí você vai para fora, tira duas fotos, volta de novo para dentro. Tem que tomar cuidado.
O lugar é uma região turística, mas as infraestruturas não são avançadas. Por essa razão, tem que tomar cuidado na viagem. Não passeie por lugares remotos, siga a rua principal ou a direção do parque. Traga alguns itens de primeiros socorros e fique no grupo durante a viagem.
E quem viaja com crianças deve tomar mais cuidado ainda. Animais selvagens na floresta, especialmente durante a noite. Então, à noite, já que está bastante frio, é melhor ficar na pousada mesmo, jantar com uma família do local, né? Conhecer a culinária, melhor do que sair à noite no frio e ficar à mercê de animais. Bom, essas são medidas essenciais para garantir uma viagem segura e feliz. Mas não se preocupe, porque o lugar é super seguro e vale muito a pena visitar.
Pois é. Bom, o programa de hoje fica por aqui. A gente foi à terra da lavanda, em Xinjiang, e à terra de neve, em Heilongjiang. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Se o ouvinte tiver histórias interessantes ou algo especial encontrado na viagem, não se esqueça de nos compartilhar.
Na próxima semana, a gente continua a nossa viagem pelos quatro cantos. Não perca!
Até a próxima. Tchau, tchau.
Até lá.